Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Lorena FM de Guaratinguetá, São Paulo, Luzlândia FM de Conceição de Ipanema, Rio Grande do Sul, Mais Web Rádio de Cafelândia, Paraná, Mandacaru FM de Cedro, Ceará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites. Anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Telo Borges. Nascido em 22 de janeiro de 1958, em Belo Horizonte, Minas Gerais, irmão de Márcio Borges e Lô Borges, e ícone do Clube da Esquina, movimento musical mineiro com repercussão internacional. Telo Borges estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Voa Bicho, uma de suas primeiras composições e que se projetou nas gravações de Milton Nascimento, Lô Borges e Biafra. Você lembra?
A andorinha voou, fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu.
Em entrevista a mim concedida em 7 de outubro de 2017 em Brasília, Telo Borges me contou a interessante história de Voa Bicho. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Telo Borges, seja muito bem-vindo ao programa e à série de livros Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em aceitar nosso convite.
Meu amigo Rui, isso é quase uma obrigação, além de uma honra e uma alegria, estar aqui com você nesse programa, nesse seu projeto maravilhoso, como diz o Marcinho, o seu ofício tão bendito, né, de contar as histórias das canções. Então, Rui, é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse programa com você. Espero ser útil de alguma maneira aqui com as minhas informações, com a minha presença nesse momento.
Você nasceu numa família musical, então a música é uma coisa intrínseca na sua vida. Mas você lembra, assim, daquele momento mais remoto do quando a música te tocou e te arrebatou?
É, esse momento do toque, do arrebatamento musical, eu vindo dessa família já tão musical, né? Ele se deu com a história com a presença do Milton, né? Que o Milton foi um cara que me aplicou muitas coisas musicais, né? Eu lembro dele me dar de presente, eu com meus 5, 6 anos, eu ganhei de presente do Milton um compacto do Jackson 5. Então ali, né, foi uma coisa assim que começou a despertar a questão da música. E eu, pouco tempo depois, eu fui gravar com ele um disco que eu cantei com ele, a música Cadê, junto com a Clementina de Jesus, o Naná Vasconcelos, e eu tinha 8, 9 anos. Então ali foi quase que uma flechada, né, no meu coração em relação à música. Eu falei assim, é música, né? Desde cedo, né, eu comecei com essa coisa de ter entrado no, no estúdio da Odeon, na Avenida Rio Branco, no Rio, nem era em Botafogo ainda, para gravar essa simples participação minha lá no... Aí eu isso para mim foi o chute mais que bem dado para começar essa história toda.
Telo Borges, Voa Bicho, que talvez tenha sido a sua primeira composição, uma parceria com Márcio Borges, tem história?
A história do Voa Bicho é uma história espacial, pelo seguinte, eu nunca tinha conseguido fazer uma música, eu já tinha tentado várias vezes, eu tinha ali meus 12 anos, 13, eu ficava no piano, minha mãe falava... Para de batucar nesse piano, já tá esse menino batucando. Ninguém aguentava mais ver eu lá tentando, clen, clen, com os pequenos acordes, né? E aí, teve uma noite, eu tava sentado na rua Divinópolis, 136, quase na esquina famosa do Clube da Esquina, ali onde mora minha família até hoje. E aí eu tava olhando assim, parado, sentado, aí de repente veio uma luz à noite, uma luz fortíssima. Ela passou por mim numa rapidez muito grande, iluminou o corredor da casa em frente, um facho de luz. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? E isso, o que aconteceu foi o seguinte, foi a aparição de um objeto não identificado, que foi divulgado naquela noite no Jornal Nacional, foi visto no Brasil inteiro esse objeto, que passou rapidamente pela Terra, especialmente pelo Hemisfério Sul. Foi visto aqui em Brasília, dizem que foi um escândalo. E eu vi esse negócio e eu fiquei tão impressionado que eu voltei para dentro de casa, sentei lá no piano, com 12, 13 anos, e fiquei lá. Disco voador, tem, 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 disco voador, disco voador. Eu lembro do Marilto passando, meu irmão mais velho, falando assim, nossa gente, pode levar, leva no médico, porque ele tá doido esse cara, esse menino ficou louco. Então... assim, uma coisa incrível, mas a primeira vez que eu fiz uma música foi através de um facho de luz que eu vi, que eu falei assim, não, agora tem que sair, agora sai uma música, isso aí é um sinal que uma música vai ter que sair. Então essa é a história do Voa Bicho, que ela acabou concorrendo também a um festival estudantil, o Marcinho fez uma letra bem infantil e ela ali deu a origem à minha série, né, que a partir dali eu não parei mais de compor.
Essa foi gravada pelo Lô, né?
Não, o Voa Bicho a gente gravou no nosso disco, dos Boys, o Biafra gravou isso. Tem uma gravação muito legal com os arranjos do Lincoln Olivetti, uma gravação bacana. Até tive com o Biafra há pouco tempo, num show que eu fiz em Fortaleza. A gente lembrou dessa gravação que ele fez. E nós gravamos no nosso disco da família, o Em Família, né, que tem a gravação. E depois o Milton veio a gravar. E a versão que foi para a novela é uma versão que eu canto com Milton e não a versão do Pietá, que é a Maria Rita, né? A da novela sou eu que canto.
Então foi assim que nasceu Voa Bicho, composição de Telo Borges e Márcio Borges, que ouviremos com Milton Nascimento e Telo Borges.
Chapéu e um buraco bem no meio do céu. E lá vou eu como um passarinho, sem destino nem sensatez, sem dinheiro nem pro pastel chinês.
A andorinha voou, voou, fez um ninho na minha mão e um buraco bem no meu coração. E lá vou eu como um passarinho,
mais do que minha voz. Andorinha faz a canção que eu não fiz. Andorinha voa feliz, tem mais força que minha mão, vai sozinha, não faz herói.
Andorinha voou, voou, fez um ninho na minha mão e um buraco bem no meu coração. E lá vou eu como um passarinho, sai do ninho, sem vacilo nem dor na minha pele.
andorinha faz a canção que eu não fiz. Andorinha voa feliz, tem mais força que minha mão, mas sozinha não faz verão. Andorinha voa, fez um ninho no meu chapéu e um buraco bem no meio do céu. Andorinha faz a canção que eu não fiz. Andorinha voa feliz, tem mais força que minha mão, mas sozinha não faz verão.
Andorinha voa, voa, fez um ninho na minha mão, mão e um buraco bem no meu coração.
Maravilha! Ouvimos Voa Bicho, composição de Telo Borges e Márcio Borges, com Milton Nascimento e Telo Borges. Esta música faz parte do repertório do CD da trilha sonora da telenovela Chocolate com Pimenta, lançado em 2003.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Telo Borges. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos ícones do Clube da Esquina, movimento musical mineiro com repercussão internacional. Telo Borges estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Vento de Maio, que se projetou nas gravações de Lô Borges e Elis Regina. Você lembra?
Vento de Maio, rainha de raio, estrela cadente.
Entrevista lhe concedida em 7 de outubro de 2017 em Brasília, Telo Borges me contou a interessante história de Vento de Maio. Mas antes disso, falou das influências.
Bem, o Clube da Esquina, você presente, influenciou tanto os músicos brasileiros quanto músicos estrangeiros que vieram aqui ao Brasil conhecer essa experiência. E eu pergunto para você, vocês influenciaram, mas quem foi que influenciou você diretamente?
A minha influência maior de todas realmente foram os Beatles, né? E eu acho que o Milton já tem uma influência mais do jazz americano, do Miles Davis, né? Desses caras aí mais antigos. Agora eu, a minha influência maior foram os Beatles. Eu acho que a do Lô e a do Beto também. E o próprio Milton, com os elementos do jazz e tal, na música dele, isso também despertou a gente o interesse pela música instrumental. E depois eu fiquei com vários fãs, assim, vários ídolos, né? Como o John McLaughlin, que é um cara muito importante na minha vida. O Mahavishnu Orquestra, né? Que é aquele som meio... um instrumental meio progressivo. Eu lembro de um show do McLaughlin em Belo Horizonte. Um milagre ele aparecer lá em Belo Horizonte. Ele fez um show com Egberto Gismonti. E eu, do lado de todos os tecladistas guitarristas da cidade, eu furei a barreira de segurança e me atirei em cima dele. Falei assim, I love you. Foi o que eu consegui falar para ele. E eu ganhei uma flor. Ele me deu uma rosa que eu guardei décadas. Depois eu perdi. Mas eu guardei. Então, o McLaughlin, da Mahavishnu Orquestra, foi um cara muito importante na minha influência, além dos Beatles.
Telo Borges, Vento de Maio, que é uma composição sua, feita em parceria com Márcio Borges, tem história?
É, a história do Vento de Maio é que eu estava fazendo música para teatro infantil, para um grupo de teatro Reticências, lá de Belo Horizonte, e aí tinham esses dois temas que o Lô, a minha revelia, pegou, juntou, pediu o Marcinho para fazer uma letra e virou o Vento de Maio. Então essa é a história original do Vento de Maio. São dois temas de teatro infantil que o Lô Borges pegou, juntou e passou para o Marcinho fazer a letra e gravou.
É quando Lô Borges gravou, falou assim, Telo, vem aqui comigo, vem escutar uma coisa aqui.
Vem cá que eu vou te mostrar uma música sua. Foi exatamente a palavra que ele usou. Vem cá que eu vou te mostrar uma música sua. Eu falei assim, como assim? É a história de Vento de Maio.
Vamos ouvir agora a versão de Márcio Borges, o letrista.
Vento de Maio tem uma história bem interessante, que Vento de Maio é daquelas músicas compostas à revelia do autor. Como entre nós temos muito isso, o caso que eu citei de Vera Cruz, né? E o Clube da Esquina 2, que também foi feito à revelia, que ainda queria falar um pouquinho dela depois. Mas Vento de Maio foi o seguinte. O Telo era um menino ainda, jovem, 17 anos, 16 para 17 anos. Estava lá com o Lúcio, tinha o apelido Lúcio Borrachinha, finado Lúcio Borrachinha, já fez a passagem, primo do Tony Horta. Os dois estavam lá envolvidos numa peça de teatro infantil. E ambos tinham composto dois temas para essa mesma peça infantil. No momento da peça tinha um tema, no momento seguinte tinha outra peça. E o primeiro tema era assim: dentro do copo um sujeito não sei que me olha de esguelha, que tinha a ver com o tema lá da música, né? Esse era um tema. Rolava lá a peça infantil, tinha esse tema. Lá pro final da peça vinha um outro tema, que era músicas pra... não tinha, tinha uma letrinha lá infantil pra aquele tempo. Aí a música, as ambas compostas pelo Telo. E aí o Lô tava gravando o disco, eu acho que, se não me engano, Via Láctea, é, acho que foi Via Láctea, não tenho certeza em qual disco essa música entrou, não. Mas eu sei que o Lô falou, mas assim, eu tô querendo gravar uma música do Telo, mas ele não tem nenhuma música pronta, mas eu tô doido pra gravar uma música do Telo. Eu tive uma ideia. Ele tem dois temas que eu acho muito legais, que foram aquelas musiquinhas que ele fez pra peça infantil. Que tal se a gente juntar os dois temas e fazer uma música só com os dois temas? Eu falei, ah, bacana, né? Ousado e original, né? Mas vamos fazer isso, vamos fazer uma surpresa pro Telo. Aí tá bom. Aí o Lô pegou o violão e juntou um tema, né? A primeira parte da música, a segunda parte da música. E eu fiz uma letra que unificou os dois temas e virou Vento de Maio. Vento de Maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Aí vinha a segunda parte. Nisso eu escuto no rádio do carro. E aí quando eu fiz a letra, contando uma história só, virou uma música só, virou Vento de Maio. Aí nós apresentamos o Telo, falou assim, Telo, vem cá ver a música que você compôs. Aí mostramos pra ele. Ele ficou apaixonado, chorou de emoção na hora. Aí o Lô botou ela no disco e aí virou Vento de Maio. Virou um sucesso, virou Vento de Maio. Quer dizer, foi uma música que eu e o Lô compusemos a revelia do Telo em cima de dois temas que ele próprio tinha criado.
E tem uma coisa interessante também, Márcio, que é a participação de Elis Regina.
Ah, sim. A Elis foi a primeira a gravar essa música. Nós estávamos no estúdio da Mena Barreto, da EMI Odeon, né? A gente gravando no estúdio 2, que era o estúdio menor. Nós estávamos lá gravando o disco dos Borges. Estavam lá os irmãos Borges todos, Lô, Marilton, eu, Telo, minha mãe, meu pai, todo mundo no estúdio gravando o disco dos Borges. Era um disco em família que a gente, que a Odeon tinha nos convidado para fazer. Aí a gente se transportou de Santa Teresa, Belo Horizonte, para dentro do estúdio da Odeon em Botafogo. Todo mundo deu uma passada nesse estúdio, cada um que dava uma passada queria dar uma canja, entende? Então virou um disco maravilhoso, cheio de participações especiais. A da Elis foi a seguinte: que eu tinha contado para ela essa história, que eu e o Lô tínhamos composto a Revelia do Tempo. Ela falou, ah, essa história eu quero gravar. Eu e o Lô mostrando para ela a música, ela foi e gravou. Ela foi e gravou, e aí ela falou assim, Marcinho, agora vamos lá chamar o Telo para o Telo ouvir. Ela, o Telo nunca tinha visto a Elis Regina na vida. Na verdade, já via passando pelos corredores lá da Odeon. Aí eu cheguei de mão dada com a Elis, nós fomos caminhando pro lado do Telo. O Telo já foi ficando todo intimidado, foi entrando pra dentro e falou assim. Ela falou assim, você que é o Telo? Sou eu. Então vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí levou o Telo pra dentro do estúdio, já tava lá o César Apostos, não sei o quê, com tudo no ponto. Quando o Telo entrou no estúdio, ela soltou. Vento de maio, raio de raio, não sei o quê. O Telo já começou a ficar emocionadíssimo, né? Tudo bem, ela gravou assim, assim ficou assim, o Telo achou lindo, maravilhoso. Eu fiz Vento de Maio e tinha um verso que era assim: e meus olhos ardendo de tanto cigarro, que era a versão que a Elis Regina gravou. Aí na hora do Lô gravar, o Lô falou, ah não cara, eu não tô com o olho ardendo de tanto cigarro, eu acho essa imagem danada de feia, você vai me permitir, mas a franqueza, mas eu acho essa imagem muito feia. Não topa mudar, não? Eu tô doido pra gravar essa música, mas você tem que mudar. Porque aí eles tinham gravado antes do Lô, né? Aí eu falei, tá bom, Lô, eu mudo, vamos lá. Aí falou assim, e meus olhos abertos pra outra emoção. Em vez dos meus olhos ardendo de tanto cigarro, meus olhos abertos pra outra emoção. Então todas as músicas têm uma historinha dentro, né?
Então foi assim que nasceu Vento de Maio. Composição de Telo Borges e Márcio Borges, que ouviremos com Lô Borges.
Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente, chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas para não parar nem voltar atrás. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente, chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, olha o teu pique, apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Rainha de maio,
vamos no pique, estrela
maravilha! Ouvimos Vento de Maio, composição de Telo Borges e Márcio Borges, com Lô Borges. Esta música faz parte do repertório do LP Via Láctea, lançado em 1979.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive marcas que brilham: Web Rádio de Fortaleza, Ceará, Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba, Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais, Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Telo Borges, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos ícones do Clube da Esquina, movimento musical mineiro com repercussão internacional. Telo Borges estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Rita Tá, outra canção que se projetou na gravação de Lô Borges. Você lembra?
Rita, abre a janela, pensa na vida dela. Abre a boca de sono, pensa no que sonha.
Entrevista me concedida em 7 de outubro de 2017 em Brasília. Telo Borges me contou a interessante história de Rita Tá, mas antes disso falou o que é que o inspira para compor. Telo Borges, o que é que te inspira a compor?
Olha, a minha inspiração de compor, ela vem, eu vou te falar francamente, ela vem de não sei onde, porque muitas vezes eu componho sem querer. As músicas, elas vêm assim e ficam na minha cabeça, igual aconteceu 3 dias atrás. Eu não queria, eu não sentei para fazer música. Eu liguei o teclado, a música saiu inteira, a música e letra, chama Dentro do Amor. Eu já mostrei pro Marcinho e pro Lô, que eu faço uma citação ao Trem Azul e o Noites com Sol, uma homenagem até ao Ronaldo, que é o letrista de ambas. Mas a inspiração vem das influências que a gente tem, do amor que a gente tem pela vida, do amor que eu tenho pela esposa, pelos filhos, o amor que eu tenho pelos meus irmãos. É o amor, né? Principalmente o amor, né? A tecla que a gente bate sempre e que conduz a gente para viver. A gente vive só por causa de um amor maior que existe, que mantém a gente vivo. No meu caso, eu creio que seja o amor de Deus pela gente, né? Eu sei que tem muita gente que não crê nisso, mas eu acho que a vida, no geral, e a inspiração de viver, e de compor, e de ser, ela vem de um amor maior. E esse amor maior é o amor criador de Deus, na minha opinião.
O que é o Clube da Esquina para você?
O Clube da Esquina, para mim, é minha casa, né? Mais do que um clube, é um lar. É onde eu cresci, eu vi acontecer todo o desenvolvimento, assim, dessa história, desse primeiro disco, né, emblemático, que marcou a música mundial, né? Eu vi acontecer toda essa história, as pessoas que se reuniam lá em casa, a presença do Milton morando lá com a gente. Então, eu era muito menino, mas para mim é a sala da minha casa. Esse clube é ali do outro lado do meu quarto. É só eu abrir a porta e eu tava no Clube da Esquina, que era a sala lá de casa onde tinha o piano.
Telo Borges, Rita Tá, que é uma composição só sua, a melodia e a letra. Tem história?
Tem história. O Rita Tá é uma música que eu fiz no piano e ela é uma música, uma baladinha assim, bem pop, mas que ela tem uma história legal, que ela, a letra eu fiz no Hotel Astoria, na Rua República do Peru, em Copacabana. Eu estava lá gravando esse disco com o Lô, e a letra falava exatamente da minha situação ali dentro daquele hotel. Então o pessoal sempre me pergunta, quem que é Rita? O Arrigo Barnabé, eu sei que é um cara que gosta dessa música, já falou que gosta do Ritatá. E sempre me pergunto, quem é Rita, afinal? Eu falo assim, Rita sou eu. Sou eu que abro a janela, sou eu que penso na minha vida, né? Rita abre a janela, pensa na vida dela, abre a boca de sono, pensa no que sonhar, acordar feliz. Todo mundo queria não ser assim tão só, eu naquela solidão dentro de um quarto de hotel, já há meses ali para gravar o disco. Então a letra eu fiz inspirada. E Ritatá fica com uma coisa mais pela sílaba, né? Que o tema era titatarirara, ritatarara. Então, ficou, para não perder o tatatá, eu já falei assim, Rita, abre a janela. Aí o Lô gostou na época, o Lô gostou na hora, falou assim, nossa, que legal essa música, super divertido, eu vou gravar. Aí gravou no Nuvem Cigana, né? Ela abre o Nuvem Cigana.
O Paulo César Pinheiro fala para os parceiros dele, quando mandar a melodia, manda o solfejo junto, eu quero encontrar ali a letra que isso, já existe ali. Isso. Nesse seu caso com Ritatá, foi assim?
Foi exatamente isso. Foi uma ajuda da fonética, da primeira sílaba, que eu já usei a palavra ali e usei como uma pessoa, né? Mas que na verdade era eu.
Então foi assim que nasceu Ritatá, composição de Telo Borges, que ouviremos com Lô Borges e participação de Telo Borges. maravilha! Ouvimos Rita Tá, composição de Telo Borges, com Lô Borges e Telo Borges. Esta música faz parte do repertório do LP Nuvem Cigana, lançado em 1981.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Telo Borges, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, um dos ícones do Clube da Esquina. Telo Borges estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Tristesse, composta em parceria com Milton Nascimento e que ganhou o Grêmio Latino de Melhor Canção Brasileira na gravação de Milton e Maria Rita. Você lembra?
Como você pode pedir pra eu falar do nosso amor?
Em entrevista a mim concedida em Brasília, Telo Borges me contou a interessante história de Tristesse. Mas antes disso, falou sobre o processo criativo. Telo Borges, processo criativo. Inspiração, transpiração, relação, psicografia. Como é que funciona para você? Como é que você cria uma música, uma letra?
Eu vou falar em média o que acontece mais, porque tem vários casos, né? Mas assim, geralmente o que acontece é que você, no meu caso, vem uma melodia que ela fica suscitando aquilo que a acompanha, a harmonia no caso. Então essa melodia normalmente é um pedaço só. Ela vem e a partir dali, daquela melodia que eu acompanho com a harmonia, aquilo ali fica me pedindo uma justificativa. Então o resto tudo é malhação, trabalho. Tem a inspiração que é um pequeno, é uma fagulha, é uma célula de inspiração. Agora o resto que vai compor aquela célula, que vai justificar aquela célula, vem através do trabalho e do suor e do esforço, né? A maioria das músicas que eu compus são assim, eu faço, olha que coisa linda esse pedaço é lindo, mas ele só esse pedaço não é uma música, você tem que agora fazer o resto para esse pedaço ficar encaixado com a beleza equivalente a essa inspiração que você teve.
Telo Borges, Tristesse, que é uma composição lindíssima, uma parceria sua com Milton Nascimento. Tem história?
Tem uma história super legal. Tristesse, essa música que veio a ganhar o Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira, né? Me tornando assim o único compositor de Belo Horizonte a conquistar o Grammy, além do Milton no Clube da Esquina, como compositor também, sou o único que ganhou, eu sou muito chique, né? Tô aqui enchendo a minha própria bola, isso não se faz, mas tudo bem, é bom fazer esse registro. Essa música, ela era um tema instrumental que eu fiz logo depois de sair do show do John McLaugh, que eu citei aqui, John McLaugh em Belo Horizonte, do Mahavishnu Orquestra, ele fez um show e eu saí e acabei fazendo esse tema que eu gravei instrumentalmente no meu primeiro CD, no Vento de Maio. E aí fiz um show em Belo Horizonte do lançamento, junto com o Coquetel. Show, lançamento, Coquetel, tudo junto. Lá no Teatro Alterosa, e o Beto Guedes foi esse dia, nesse show. E no Coquetel, logo após o show, ficamos tomando uma ali, comendo alguma coisa e tocando o CD, a gente se confraternizando. E toda vez que chegava nesse tema instrumental, o Beto Guedes vinha pra cima de mim e ficava: ô, véi, essa música é bonita demais, esse tema, eu tenho que gravar isso. Eu falei assim: mas como é que você vai gravar, Beto? Isso é um tema instrumental, não tem como você gravar. Aí ficava, né? Aí desenvolvendo lá o Coquetel. Aí toda vez que chegava na tal música, o Beto vinha com o mesmo papo. Se eu vou ter que gravar, isso é lindo demais. Ele amou o tema, o instrumental. E aí, lá pelas tantas, ele mesmo teve uma ideia. Ele falou assim: ó, pra mexer nisso aí, tem que ser do Bituca pra lá. Segundo as palavras do próprio Beto. E aí eu falei assim: então ótimo. Aí liguei pro Bituca no dia seguinte. Falei assim: ó, o Beto vai gravar um CD agora pela Odeon, pela Sony, que é o Dias de Paz, e ele quer gravar um tema meu, só que ele falou, esse tema é instrumental, e ele falou que você que tem que resolver isso. Aí o Bituca falou assim: claro, e tal. Aí eu fui lá pro Rio, o Bituca fez uma melodia muito linda em cima do tema, e A seguir, ele fez uma letra. Essa música foi gravada pelo Beto, com a participação da Paula Toller, do Kid Abelha, com os arranjos do Jacques Morellenbauer, numa gravação lindíssima. E depois foi gravada pelo Milton, com a participação da Maria Rita, no Pietà. E aí foi indicada ao Grammy, e aí veio a ganhar o Grammy Latino de Melhor Música Brasileira, prêmio do qual eu muito me orgulho.
Beleza, quando você criou o tema, você deu um título para ele?
Não, ele no disco lá no Vento de Maio, quem tem o Vento de Maio sabe disso. É a última música do Vento de Maio, está escrito instrumental, só isso, ele só tinha esse nome.
Quando você foi conversar com o Milton para fazer a melodia em cima do tema e depois fazer uma letra, você deu alguma dica assim de sentimento para ele criar uma letra e a melodia?
Não dei. O que aconteceu foi o seguinte: o Bituca ele colocou para me tocar esse tema centenas de vezes. Eu fiquei lá 2 horas tocando para ele e ele pensando, até fazer a melodia. E a letra ele fez em cima, ele diz o Bituca que essa é uma letra que ele fez para mim e para o Beto. Como você pode pedir para eu falar do nosso amor? Porque, né, exatamente isso. Como é que eu fui lá pedir ele para falar e para fazer, né? Aí ele começou a letra falando isso. Como você pode pedir para eu falar do nosso amor, que é tão forte e ainda é? Mas cada um se foi, cada um tá vivendo sua vida. Ele tá lá no Rio, o Beto tá lá na casa dele, eu tô lá na minha. Então, se você for olhar, tem sentido a letra que ele escreveu. E ele fala com todas as letras que essa é uma composição, é uma letra que ele fez pra mim e pro Beto. A letra ele fala pra mim e pro Beto.
Então foi assim que nasceu Tristesse, composição de Telo Borges e Milton Nascimento, que ouviremos com os próprios criadores.
Foi tão forte e ainda é, mas cada um se foi. Quanta saudade brilha em mim, se cada sonho é seu. Virou história em sua vida, mas pra mim não morreu.
Lembra cada instante que passou. Cada um
felicidade brilha em mim. Se cada sonho é seu, virou história em sua vida, mas pra mim não. De cada perigo, da audácia do temor, que sobrevivemos e cobrimos de emoção. Volta a pensar, vem cá. Sinto, penso, espero. Fico tenso toda vez que nos encontramos, nos olhamos sem viver. Para de fingir que não sou parte do seu mundo.
Maravilha! Ouvimos Tristesse, composição e interpretação de Telo Borges e Milton Nascimento.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Telo Borges. E a música da vez é Alma de Borracha, composição feita em parceria com Márcio Borges e gravada por Beto Guedes. Você lembra?
Toda vez que você quer, muda tudo de lugar.
Em entrevista me concedida em Brasília, Telo Borges me contou a interessante história de Alma de Borracha. Mas antes disso, falou da relação de parceria.
Relação de parcerias, você consegue identificar as particularidades dos seus parceiros? Como é que um faz? Como é que o outro faz? Como é que o Marcinho faz?
Eu tenho uma relação muito legal, né, de parcerias e tal. Mas o meu parceiro oficial, o mais constante da minha vida, é o Marcinho mesmo, né? Que é meu irmão, fez minha primeira letra. Então, e eu vejo ele assim com uma originalidade também muito grande, né? Para escrever as coisas dele, assim, a maneira que ele já traz do Salomão lá, do meu pai, que era jornalista, escritor também. Então é um jeito Borges, assim, de escrever, né? Borgiano, eu diria. Tem essa do Fernando, que é meu parceiro também, que eu vejo ele assim mais arraigado, com o negócio mais da mineridade, né, do trem. O Fernando gosta mais do trem, da terra, do sal, né? O Ronaldo, a coisa dele ser do Rio, né, dele ser carioca, então ele traz mais essa coisa mais aberta do mar e tudo, das noites claras, né, noites com sol, né, isso aí já é mais a cara do Ronaldo. O Bituca também já é mais completo, né, porque a mensagem vem para ele de uma forma musical, e essa música ele já escuta o que ela precisa dizer, né. Especificamente, eu não sei, eu tentei definir de alguma maneira aqui qual que é a particularidade de um e de outro, mas eu acho que num todo eles se parecem, e com alguns com nuances assim específicas que eu não sou capaz de discernir com precisão.
Telo Borges,
Alma de Borracha, mais uma parceria sua com seu parceiro mais constante, seu irmão, meu querido amigo Márcio Borges. Tem história?
Alma de Borracha é uma das minhas composições de violão, assim como Vento de Maio é uma composição também de violão, ao contrário do que parece. O Voa Bicho não, o Voa Bicho eu fiz no piano, mas o Vento de Maio e o Tristesse, que a gente citou aqui, são músicas que eu fiz no violão, e o Alma de Borracha é mais uma das minhas tentativas lá com o violão. E eu fiz essa música muito inspirado no negócio dos Beatles mesmo, né, na pegada dela. E aí o Beto querendo, eu já tava, fazia parte da banda do Beto Guedes, e o Beto sacava minhas músicas, e ele ia gravar um disco também pela Odeon na época, e falou assim: nossa, me mostra umas músicas aí. Aí eu mostrei um monte, e ele se encantou com essa. E ela veio, inclusive, a ser título desse CD do Beto, que chama Alma de Borracha, que foi a primeira vez, inclusive, que o Beto vendeu acima de 100 mil cópias. Ganhou o disco de ouro, o Alma de Borracha. Aí eu falei: você tá vendo, Beto? Você grava a música minha, você ganha o disco de ouro. Eu dou sorte pra você.
Beleza. Então foi assim que nasceu Alma de Borracha, composição de Telo Borges e Márcio Borges, que ouviremos com Beto Guedes. Maravilha! Ouvimos Alma de Borracha, composição de Telo Borges e Márcio Borges, com Beto Guedes. Esta música faz parte do repertório do LP Alma de Borracha, lançado em 1986. Telo Borges, para os ouvintes que estão adorando esse nosso programa, ficar apaixonados pelo seu trabalho, você tem um site, um endereço no Facebook que você possa anunciar?
Olha, os meus contatos, eles estão sendo feitos todos através do Facebook. Tem lá o Telo Borges, você pode acessar Telo Borges lá no inbox. E tem até a página também oficial, que eu tenho meu perfil pessoal e tenho a minha página profissional, né? Então, é tudo Telo Borges. Na hora que você bater lá, Telo Borges, eu vou cair na sua frente. E lá eu tenho aceitado todos os convites, né? De agenda, de shows. Ali também eu tenho agendado alguns shows meus com o Cláudio Venturini e tal.
Telo Borges, muito agradecido pela sua participação no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil e também para a série de livros. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Meu querido amigo Rui Godinho, mais uma vez, parabéns pelo seu projeto, essa sua, né, sabedoria, essa sua intuição de ter essa ideia, de contar como foram feitas as canções. Eu me sinto honrado de estar aqui te dando essa entrevista e você pode contar comigo no que mais você precisar. Para mim é uma alegria muito grande, meu amigo, estar aqui, e deixo um beijão para todos os ouvintes aí. Valeu e tamo junto.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.